Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Voltamos com o programa Diálogos na USP, hoje recebendo o professor Arnaldo Nogueira, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA da USP, e o professor Marcos Orione, da Faculdade de Direito da USP, que estão aqui debatendo, estão conversando sobre a reforma trabalhista. Professores, os defensores da reforma dizem que há necessidade de desregulamentação do mercado de trabalho para favorecer, para dinamizar a economia. Então, hoje, por exemplo, um microempresário, um dono de uma padaria, por exemplo, ele está tão cheio de encargos e que ele não pode contratar mais funcionários, né? E se houvesse uma desregulamentação, ele poderia contratar mais gente, dinamizar a economia, segundo os defensores da reforma. Os senhores não concordam com isso?
Marcos quer começar? Porque eu comecei quase todas. Veja, acho que tem um dado importantíssimo, quer dizer, como é que foi possível haver uma média positiva de crescimento econômico no período imediatamente anterior, ampliando o mercado formal de trabalho. Sabe que nós batemos um recorde nesta década de o aumento do trabalho formal sobre o informal no Brasil, que é uma prática absolutamente presente e que é alvo de crítica exatamente naquele ponto que o professor Marcos estava dizendo, né? A grande ideia é trazer uma parte da classe trabalhadora que está fora da proteção do trabalho, da proteção social, para dentro. Esse era o desafio brasileiro. Então, veja, é evidente que os encargos sociais ou o custo Brasil, ele varia de acordo com o momento econômico, com a questão mais ampla de a economia está sendo ou não, né, tendo ou não um comportamento positivo. Então, é uma coisa curiosa que ninguém discutia a legislação trabalhista quando nós estávamos num período de crescimento econômico. É como se o mercado formal fosse realimentado, ampliado, e que é bastante positivo porque cria, vamos dizer assim, uma certa ilusão de um modelo capitalista positivo, mas que ele se alimenta criando aquilo que a gente diz, né, na negociação, um ambiente de ganha-ganha. Você está formalizando o trabalho, você está ampliando a proteção, você está melhorando a renda, você está melhorando a distribuição de renda e você está ativando o mercado consumidor, né? O consumo. Então é uma coisa muito interessante como é que precarizando o trabalho, flexibilizando o trabalho, você acredita que com isso você vai retomar um ambiente mais favorável ao investimento econômico, etc. Pode ser inclusive o contrário.
Olha, se professor Marcos, se a coisa fosse levada com honestidade,
opa,
nós teríamos que considerar, ela não será levada com honestidade, porque ela é luta de classes, e luta de classes tem essa natureza de ser desonesta, especialmente do lado do capital. Ela levaria em consideração que, nesse instante, as reformas não seriam as reformas previdenciária e trabalhista, mas seriam política e tributária.
Boa.
A política para rearranjar esse sistema que está todo corrompido, como nós estamos percebendo. E, portanto, tocando num dos agentes importantes ao capital, que é o Estado. E outro seria a redistribuição da riqueza e dos encargos no capital para as empresas maiores e menores. Portanto, você poderia, nessa perspectiva, ter uma desoneração das empresas menores, que não é o que acontece no Brasil. Pelo contrário, se você pegar, por exemplo, a questão previdenciária, você tem a indústria automobilística ou o setor de eletrodomésticos, que foram alguns dos grandes beneficiados das desonerações de natureza previdenciária. Então, você verifica que, na realidade, esse discurso de que diminuir direitos do trabalhador favorece a pequena empresa, ele é um discurso da guerra de todos contra todos, porque o capital e o Estado ficam fora. E os trabalhadores, porque na verdade você pega um dono da padaria que você falou, o dono da oficina, eles são quase que equiparados aos próprios trabalhadores. Eles ficam eles contra eles, tentando diminuir os direitos uns dos outros. Né? Então, assim, na realidade, isso tem uma lógica dentro dessa guerra de classes, tem um sentido dentro dessa guerra de classes. E eu acho que isso fica bastante claro. Tem um artigo, para mim, que está sendo muito pouco olhado por todos nessa reforma, e que ele é um indicativo de que isso daqui não é feito para as pequenas e médias empresas. Isso aqui é feito para o grande capital. Na realidade, vai por meios específicos aqui indicados aumentar a quantidade de extração de mais valor, falando de lucro que as empresas grandes vão ter, que é o artigo 2º, em um dos seus parágrafos, que define o grupo econômico. E quando ao definir o grupo econômico, ele praticamente exime de responsabilidade a empresa principal, que em geral no Brasil são as empresas internacionais. Então, as subsidiárias nacionais, aquelas meio fake, elas é que vão responder pelos débitos trabalhistas e com toda essa precarização. Então, o aumento de mais valor ou de lucro, na verdade, vai ser alcançado pela grande empresa internacional. E aí tem sentido mesmo, por exemplo, a Gol. Aí, de novo, no meu exercício de livre docência. Né? Isso é muito importante eu dizer. Uhum. A Gol, o presidente da Gol participar de uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal. Recentemente nós tivemos uma desnacionalização do nosso setor aéreo, profunda. Então quem vai ganhar com isso tudo é o setor internacional, é o grande grupo internacional. Veja um exemplo que eu vou dar de potencialização. O trabalho intermitente, você sabe o que é isso? Isso é uma das coisas mais perversas que existe no mundo. E está previsto aqui. O sujeito pode trabalhar com diferentes jornadas. 2 horas hoje, 3 horas amanhã. Aí não precisa hoje nem amanhã. A empresa chama ele daqui a 6, 7 dias. E vai, a ele tá garantido somente um valor hora, salário mínimo. O que vai acontecer? O trabalhador está completamente rendido, porque ele vai ficar na mão da empresa, porque ele não sabe quando é que ele vai trabalhar, quando não vai trabalhar, o que ele vai ter de valores aportados para ele fazer a sua organização pessoal no final do mês e assim por diante. Isso é uma temeridade, você não organiza a sua vida não sabendo se hoje você vai poder trabalhar 2, vai ganhar 2 horas salário mínimo hoje, 5 horas salário mínimo amanhã e assim por diante. Olha, é uma potencialização do que a gente chama de mais valor absoluto. Para onde vai isso? Isso não vai para os pequenos empresários. A pequena empresa no Brasil, em geral aquela que não consegue sobreviver 5 anos, ela devolve esse pequeno empresário a condição depois de um trabalhador explorado no trabalho intermitente. A grande empresa, especialmente com esse artigo 2º, grande empresa internacional, é que vai ganhar, aumentar o seu mais valor. Então está muito claro que isso daí é um discurso bem falacioso, é bem rasteiro, para pegar as pessoas que estão aí no dia a dia, o senso comum. Então nós temos que estar atentos a esse debate, a esse discurso do senso comum.
É, porque só para complementar, já que há um alinhamento de ideias, né, a respeito desse contraponto em relação a esse ataque ao trabalho, né? E como o Marcos Orione falou, é um ataque do capital ao trabalho. Quer dizer, na gestão anterior, a grande ideia era harmonizar trabalho e capital na lógica varguista, e evidentemente no governo Lula isso foi até muito enfatizado, porque o governo Lula, ao invés de aproveitar o seu momento e fazer uma reforma trabalhista mais do interesse do trabalho, ele acabou conciliando muitos interesses e evidentemente empurrou esse problema para a barriga. Óbvio, destituído o governo do PT, etc., é como se você tivesse desarmado politicamente o interesse do trabalho na condução dos negócios políticos, tributários, trabalhistas e assim por diante. Tanto é que é uma luta sem medidas, né? É como se você não tivesse como sustentar nesse ambiente onde o Congresso é maioria conservadora. Se você olhar a composição do Congresso, os representantes do trabalho não passam de 20%. Ruralistas, empresários, advogados e tal. Então, na verdade, você tem um Congresso que é aquilo que a gente estava dizendo, uma saída conservadora de radicalização do interesse capitalista para a crise econômica brasileira, sem qualquer campo e possibilidade de uma negociação ou da busca de um caminho diferente.
E aí eu completo. Onde acabou a negociação por parte do capital, só há uma alternativa à classe trabalhadora, que é radicalizar na mesma proporção. Ou seja, ela tem que se mobilizar, ela tem que fazer greves gerais, ela tem que ir a Brasília quando as sessões forem relacionadas às suas, aos seus interesses, ela tem sim que estar muito presente e tem que ter um projeto, e a esquerda precisa entender isso, tem que ter um projeto de poder. De poder da classe trabalhadora. Sem esse projeto, nós vamos ficar sempre, a gente é claro aqui está defendendo que não ocorra a reforma trabalhista, assim como a previdenciária, mas a gente vai ficar sempre deslizando no mesmo lugar, em gelo. E, na verdade, a gente vai ficar sempre disputando no terreno que não é o terreno da classe trabalhadora, que é o da legalidade. O terreno da legalidade é a pior língua a ser falada pela classe trabalhadora. Assim, a legalidade hoje existente, burguesa, não sei o que lá e tudo mais. Mas a gente defende uma possessão da classe trabalhadora em relação aos rumos das potenciais indicações do que ela pretende fazer com a sua previdência, com o trabalho e com a seguridade social. Então existia uma radicalização de um lado, até agora não existia, era composição, ela só vai poder ter como resposta diametralmente oposta uma radicalização da classe trabalhadora. E isso só a história vai mostrar.
Uma questão importante, o Marcos Orione citou um artigo importante sobre o grupo econômico, mas eu queria chamar a atenção algo que em outros momentos eu pesquisei bastante, que era a questão da organização no local de trabalho. Vejo que, curiosamente, no projeto há lá a ideia de criar o representante no local de trabalho e que ele possa participar das negociações. É uma coisa muito curiosa, porque a empresa brasileira, menos as multinacionais, porque sempre conviveram com organizações no local de trabalho, como comissões de empregados, comissões de fábrica e assim por diante, é uma coisa curiosa, porque esse era um ponto de lei, o setor empresarial, e eu não queria discutir qualquer elemento que fosse atrapalhar o cotidiano das empresas ali no seu dia a dia. E esse projeto traz uma proposta capciosa, ao meu ver, de criar o representante no local de trabalho, independente do sindicato, com eleições diretas, principalmente para empresas acima de 200 empregados. Então é uma coisa curiosa, porque era uma proposta histórica do movimento sindical, ou seja, ter o direito de se organizar no local de trabalho, criando uma garantia para esses negociadores, e a ligação ou não com o sindicato dependeria da vontade dos próprios trabalhadores. A lei já diz o seguinte: olha, independente do sindicato, então é evidentemente que no âmbito da empresa, uma comissão que vai negociar e que não tenha necessariamente o suporte de um sindicato, ela pode se enfraquecer no próprio processo e acabar fazendo um tipo de acordo coletivo. Veja qual é o problema do negociado sobre o legislado: fazer um tipo de acordo coletivo desfavorável aos próprios trabalhadores de uma instituição ou de uma empresa.
Gravíssimo, porque na verdade só vem agora à tona na medida em que há um enfraquecimento dos direitos indivíduos, quer dizer, na verdade em que coloca o indivíduo numa situação de negociação constante dentro da empresa. Então você tira o sindicato e coloca o indivíduo. Como eu falei antes, é uma representação que tem uma potencialidade para ser falsa, para não ser efetiva e verdadeira, e controlada, tem uma potencialidade para ser controlada pelo empregador, na medida em que não há, isso é muito importante, não há nenhuma previsão de punição a condutas antissindicais. Não há. Ou, condutas que afrontem os direitos coletivos ou coletivizados, ainda que não representados pelos sindicatos, dentro do ambiente da empresa. Então, assim, o cara está sozinho negociando condições essenciais e aí vem alguém e leva de baciada. Coloca de baciada para os 200, 400 trabalhadores que estiverem ali. Então, é até fácil, porque você não precisa ir um a um. Você pega um cara e ele faz de baciada.
Professor Marcos, o senhor agora há poucos minutos, o senhor se referiu a necessidade de um projeto de poder da esquerda, né? Mas, professor Marcos, esse projeto de poder da esquerda não foi algo que foi tentado recente, na história recente do país, quando boa parte da população votou, pôs a esquerda no poder, achando que havia sim um projeto de país, mas na verdade havia um projeto de poder e deu no que deu. Será que não é essa proposta que o senhor está querendo reativar?
Não quero recuperar isso não. Até porque eu já vou deixar claramente aqui que eu não acho que esse projeto de poder inclui na presidência o presidente Lula. Eu acho que ele, pelo passado dele, pelo comprometimento que ele acabou tendo com o setor empresarial, ele não é mais um representante dessa esquerda, que seria o representante da esquerda da classe trabalhadora. Agora, eu não acho que seja a mesma coisa. Na medida em que nós observamos um passado de conciliação e de negociação que não se deu apenas aqui, mas se deu no mundo inteiro, e ele foi fracassado e foi falido, a esquerda tem que entender o seguinte: que você pode usar taticamente, na perspectiva tática, a lógica das reformas, mas no horizonte seu, você não pode ter como horizonte as reformas. Você tem que ter um horizonte que ultrapassa as reformas. Então, na realidade, mesmo que você use taticamente as reformas, estrategicamente, você tem que entender que é necessária a modificação do modo de produção, porque a manutenção desse modo de produção só vai indicar cada vez mais, como diz um grande empresário americano, isso é guerra de classes, e ele diz, e nós estamos ganhando. Ele virou e falou isso, né? Ele é um dos maiores, e eles estão ganhando. Se a classe trabalhadora não entender que ela tem que ter um horizonte que ultrapasse esse modo de produção, que pretenda um outro modo de produção, ou seja, que acabe com o capitalismo, nós vamos sempre reproduzir essa forma que a gente chama de forma jurídica, forma ideologizada, comprometida com o individualismo, enfim, com essas questões assim por diante.
Professor, só um plazinho, evidentemente, acho que o professor Marcos Orione adianta uma questão de fundo, quer dizer, de um projeto político e os limites que, evidentemente, as experiências recentes que nós tivemos no Brasil. Eu queria lembrar um fato, mas é uma foto. Quando o Lula foi eleito, ele saiu com o companheiro José de Alencar, que era o representante do capital e ele representante do trabalho. Aí já estava mais ou menos desenhada a força do varguismo de Getúlio Vargas, da sua concepção de harmonia e colaboração entre capital e trabalho como construção do futuro. O que é, evidentemente, o espírito também do corporativismo, o espírito não muito democrático de construir o futuro. Mas é uma coisa muito interessante que nessa conciliação entre trabalho e capital, eu tenho impressão que um projeto de esquerda não estava muito bem representado nessa composição. É um pouco falacioso você dizer. No entanto, conciliação implica que você vai ter, evidentemente, assegurar determinadas condições, criar um espaço de desenvolvimento das questões que dizem respeito ao mundo do trabalho, porque o que é a conciliação? Ela tem que, de alguma maneira, conciliar duas coisas. Neste momento que nós estamos vivendo, eu diria que nós estamos flexibilizando o trabalho, os sindicatos, para retomar um processo de acumulação de capital sem qualquer conciliação. É um ataque do capital. Nesse sentido que o professor Marcos, com razão, diz, alguém está ganhando essa guerra. E acho que é mais do que apropriado resistir a este processo com todas as forças.
Professores, infelizmente nós estamos com o tempo no finalzinho, mas eu queria, para já ouvir as últimas considerações dos senhores, colocar uma questão para o professor Marcos, que ele falou no começo do programa e que me deu arrepios, e não poucos arrepios, e ele falou que a aprovação dessa reforma significaria o fim do Estado de Direito. Professor, será que o senhor não exagerou um pouquinho aí, professor?
De jeito nenhum. Aliás, a história recente do Brasil está a demonstrar, mesmo com esse processo da Lava Jato, assim por diante, que o Estado de Direito no Brasil, ele já não existia há muito tempo, porque a gente pensa às vezes na questão da Lava Jato, mas se você vai às periferias e vê a pena de morte institucionalizada na realidade, você já sabe que o Estado de Direito não existe lá no Capão Redondo, não é? E agora a gente talvez esteja um pouco mais atento, porque acaba atingindo algo que nos dá visibilidade. Quando um juiz faz condução coercitiva indevida para convocar uma parte ou alguém para ir a juízo, enfim, a gente começa a perceber que o Estado de Direito está corroído, mas eu não tenho esperança nenhuma nesse Estado de Direito. Então assim, eu hoje não olho assustado a nada disso, porque eu não deposito fé nenhuma no Estado de Direito da forma que ele é construído na perspectiva liberal. Então assim, para mim não mas está assim, eu sinto muito te informar, você pode ficar arrepiado, o nosso o telespectador deve ficar arrepiado, o Estado de Direito no Brasil não tem condições de vicejar, isso já há muito tempo, só que agora ficou mais evidenciado para a gente.
Professor Arnaldo, o senhor concorda ou discorda, por favor?
Não tenha dúvida que na profundidade do debate você tem que caminhar nesse sentido, porque o Estado liberal democrático, que tem como fundamento o Estado de Direito, é na verdade o grande projeto, alguns falaram até que era o fim da história. Então é como se a alternativa a isto não existe, por quê? E você repara que o mundo está turbulento quanto a estas questões. As forças de extrema direita, nacionalistas, antiglobalização estão se estruturando, assim como uma radicalização no campo da esquerda que começa a questionar esse pacto liberal democrático, que no fundo ele também está se esgotando pelo seu próprio projeto econômico e social muito contraditório, mesmo porque em torno desta base democrática e liberal nós construímos a maior desarmonia de renda, a maior a concentração de renda na história. O próprio um dos autores que estuda hoje o capitalismo, né, que é o senhor Piketty, né, ele aponta isso. Quer dizer, nós tivemos ao longo dos últimos anos um acúmulo de concentração de renda e desigualdade social como nunca visto.
Infelizmente temos que encerrar o programa. Está muito bom aqui absorver essa sabedoria imensa dos senhores. Muitíssimo obrigado ao professor Arnaldo José Franca Matsei Nogueira, do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. E muito obrigado também ao professor Marcos Orione Gonçalves Correia, do Departamento do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Muitíssimo obrigado, professores, pela presença. O programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje teve a apresentação de Roberto Castro, produção de Sandra Capomatio e trabalhos técnicos de Thales Almeida. Esta edição, na íntegra, muito inspiradora, muito instrutiva, você confere no site do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.